Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho das expectativas em relação ao próximo Plano Safra. A ministra Tereza Cristina está muito preocupada em trazer o Plano Safra o quanto antes para a disposição, aí, à disposição aí do produtor brasileiro. Ela já relatou em várias reuniões e conversas aí a necessidade de se antecipar aí o Plano Safra. Me parece que essa antecipação vai realmente acontecer, mas ainda para o início do próximo mês. Quem dá mais detalhes para a gente? Quem conta como estão as negociações para essa questão aí da elaboração do Plano Safra? É o Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola lá do MAPA. Está aqui com a gente já o Eduardo pelo vídeo. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, como é que estão essas discussões para antecipação do Plano Safra? Vamos conseguir antecipar esse ano o Plano Safra dessa safra, Eduardo? Como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, Alexander. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo aí. Nós estamos trabalhando nesse sentido, Alexander, mas assim, eu quero desmistificar um pouco isso. A gente tomou. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução aí, já tem um mês, já, mais ou menos, que a gente prorrogou todos os pagamentos das dívidas vincendas para 15 de agosto, né? Eu sei que nem todo produtor vai aderir, alguns vão pagar, outros já tinham pago, né? Mas o fato é o seguinte: o grosso do dinheiro do Plano Safra é esse, né? É o dinheiro que vai e volta. Existe algum recurso novo, e isso depende de negociação aqui com a economia, depende de ter disponibilidade de recursos orçamentários do Tesouro para equalizar recursos. Mas o grosso do recurso é esse: é o dinheiro da exigibilidade dos depósitos à vista de todo cidadão brasileiro, né, que tem depósito à vista. E boa parte desse dinheiro foi prorrogado. Então, o efeito prático não é como as pessoas acham, que vai ter dois planos safras na rua. Um por pagar e um novo, né? A gente vai ter o que está aí e mais um pouco, né? Mas a gente depende disso, a gente depende de várias coisas ainda. Estamos, talvez, vou falar um número muito aproximado aqui, não falei para ninguém esse número ainda, mas um mês, mais ou menos, um pouco menos que um mês, mais adiantados que o ano passado, por exemplo. Mas a gente precisa necessariamente ter aprovado um projeto de lei, são dois projetos de lei, na verdade, esse ano, que permitem ao governo atuar. Porque é o seguinte: o ano passado também teve esse mesmo problema. A gente aprovou em junho esse projeto de lei, que o governo permite ao Congresso autorização para se endividar para fazer esse tipo de despesa, né? Não é só essa despesa, são várias despesas, né? Essa é uma delas, são várias, várias mesmo. E esse ano, esse projeto está no Congresso, está pautado para essa semana. Não sei se aprova essa semana, né? Esse é um pré-requisito. Ano passado foi isso que fez o Plano Safra demorar. Mas o que eu posso dizer é isso: estamos aí um pouco mais adiantados que no ano passado, mais ou menos uns 30, 25 a 30 dias mais adiantados que no ano passado. Ele pode sair um pouco antes, sim, mas eu não quero dar expectativa que vai ter dois planos safras na rua, um sendo pago e outro novo. Não, o dinheiro, a parte importante do dinheiro é a mesma. O dinheiro que é o dinheiro das exigibilidades, que ele tem um turnover, né? Ele vai e ele volta, né? Então, um pouco do dinheiro é novo, mas uma boa parte é esse dinheiro.
Tá, só antes da gente prosseguir com a questão das diretrizes aí para o novo plano, ou para a nova proposta aí, essa questão da prorrogação dos pagamentos. Recentemente a gente estava conversando aqui no Notícias Agrícolas com a CNA, e a CNA reclamou da dificuldade que os produtores estão tendo de fazer essa prorrogação. Ou o banco não aceita, ou o banco quer mudar os juros. Isso está resolvido, Eduardo?
Não, como assim mudar os juros? O que o banco pode fazer, a faculdade do banco não é obrigado, ele pode prorrogar a operação como ela está, entendeu? Eu sei que muitos produtores não querem fazer isso com a expectativa de que o próximo ano vai ter juros mais baixos, né? Expectativa de muitos produtores que nos procuram aqui. Mas o banco pode fazer isso sim com juro atual. É uma coisa, a pessoa pode apresentar uma queixa específica, qual agência, se fez uma exigência extra para o produtor. Isso pode ser, inclusive, tem um sistema aí que nós estamos usando para poder proteger o produtor, que ele pode fazer uma acusação para o sindicato rural do seu município, né? Para a associação dos produtores, mas as federações. Eu estou falando do sindicato, porque eu sei que as federações estão bem organizadas nesse sentido. Ele pode receber essa denúncia sem se. Ele pode fazer uma denúncia contra uma prática bancária sem se expor, né? Muitos produtores não querem se expor, eu entendo bem por quê, porque ele tem medo de ser. Ele tem medo de ser penalizados, né? Mas ele pode fazer isso de maneira hoje protegida e não expor o seu seu nome e seu CPF.
Quem não conseguir fazer essa prorrogação por alguma limitação do banco, então pode fazer essa denúncia.
Pode, mas assim, o banco está autorizado a fazer, ele não é obrigado a fazer. Mas se o banco colocar uma dificuldade extra, uma coisa assim, o produtor não consegue. Qual é o espírito disso? O produtor tem um problema de comercialização, né? Não conseguir pagar e precisar de empurrar para frente. Esse que é o espírito, né? Mas o banco, ele pode não fazer. O banco pode fazer ou não. Mas ele não pode, por exemplo, mudar a taxa de juros. Isso não. Isso não. É para mudar a operação para ser prorrogada como ela está. Se for de Pronaf, é juros de Pronaf. Se for de médio produtor de Pronaf, é juros de Pronaf. Dos demais produtores, é juros dos demais produtores.
Essa era uma das reivindicações, inclusive, da CNA, na conversa que a gente teve com o pessoal lá da CNA, com o Luke, de que era preciso tornar isso meio que uma obrigação do banco, fazer com que o banco adotasse essa prorrogação, porque muitos deles não estavam aceitando. Não tem nada disso, então, em discussão.
Não, tem porque isso aí isso aí vai lá nas bases do crédito, né? Esse dinheiro, inclusive esse dinheiro aí, o grosso dele não é dinheiro público, é dinheiro do sistema bancário, que o banco é obrigado a emprestar para o produtor rural por força de uma decisão também do Conselho. 30% dos depósitos à vista tem que ir para o setor rural. O produtor rural e suas cooperativas, né? Isso é obrigado. Mas, assim, se o banco pode ou não prorrogar isso.
Fica a critério de cada banco. Ficou claro, mas o
Mas
produtor
o
pode.
produtor tem que levar os elementos dele, porque assim, o banco, se o produtor tiver com um problema real de pagamento, ele tem que levar os elementos e mostrar isso para o banco, porque o banco não tem nenhum interesse em não receber e não prorrogar essa coisa.
Muito bem. Agora, olhando para o que pode ser divulgado mais adiante, como você disse, uma antecipação aí pode acontecer de até um mês. Isso significa o quê? Um anúncio ainda no mês de maio? Não.
Não, eu falei que estamos adiantados cerca de 30 dias em relação ao ano passado, nas negociações, nas coisas. Mas eu espero anunciar esse plano Safra aí, nós aqui, na primeira, máximo segunda semana de junho. Anunciar ele no começo de junho.
Perfeito, no começo de junho. E qual seria o foco? Como vocês estão trabalhando? A ministra chegou a dizer duas linhas importantes aí: ampliação da subvenção do seguro para 1,5 bi e a participação maior do subsídio no crédito rural com o dinheiro do Tesouro Nacional. Ela teria citado aí de 10 para 15 bi. Como é que estão essas negociações e a viabilidade disso acontecer, Eduardo?
Olha, sobre o seguro, esse ano temos 1 bilhão, né? Uma parte desse dinheiro ainda precisa de uma autorização legislativa, mas acho que tá bem encaminhado, está correndo normalmente. Então, esse ano temos 1 bilhão. Nossa expectativa é conseguir o ano que vem levar para 1,5 bilhão. Nessa política que nós estamos fazendo, de tentar reforçar o máximo possível o seguro rural. E a outra, as duas são ligadas, né? As duas coisas dependem do dinheiro do Tesouro. O nosso plano Safra, ele tem várias fontes de recursos. Algumas das fontes, o governo tem que, a gente chama de equalizar, né? Um termo totalmente correto. O governo paga uma parte dos custos bancários, remuneração do banco mesmo, para poder chegar o dinheiro lá na ponta do produtor, aos juros que a gente conhece, que muitas pessoas, inclusive, eu acho que estão altos agora, né? E isso precisa, isso para isso precisa desse aporte de recurso do Tesouro, recurso mesmo, puro sangue, recurso do contribuinte, né? O ano passado tivemos um aporte de 10 bilhões de recursos novos, 10 bilhões. Esse ano nós estamos tentando obter mais do que isso, né? Tanto para cobrir esse extra do seguro, quanto para poder oferecer um plano Safra mais robusto. Por que isso? A gente estava numa trajetória de concentrar o apoio público naqueles públicos que realmente não têm acesso. Sabendo que o Brasil está num problema fiscal grave, já vinha num problema fiscal grave, a gente estava concentrando o apoio público naquele público que não é atendido pelo sistema privado. Basicamente, os menores produtores, os médios produtores. E também algumas atividades que o sistema privado não financia. O financiamento para fazer, por exemplo, hein, gente, um silo na propriedade. É um financiamento de longo prazo, precisa ter carência longa. O setor privado tem dificuldade de entrar nesse tipo de operação. É diferente de operação, por exemplo, de uma compra de um trator, de uma compra de uma plantadeira, que é mais fácil do setor privado entrar, mesmo sem apoio público, e o financiamento rolar num ritmo e num custo compatível com a atividade agrícola. Então, estávamos nessa trajetória. Agora mudou. Mudou, porque com essa crise, com essa pandemia, o dinheiro sumiu da praça, né? Eu recebo aqui, estou fazendo agora com essa coisa de videoconferência, todo dia tem várias. E a queixa que mais me chega aqui é que não tem crédito. Então, os bancos ficaram mais seletivos, que aumentou o risco, né? E os custos aumentaram. Então, assim, se eu tivesse que dar aqui, olha, eu estou falando tudo com muita incerteza, viu, Alexandre? As negociações estão ocorrendo, nós estamos tendo reuniões diuturnas, amanhã tem com a OCB, se não me engano, com a OCB, amanhã, para ter detalhes das demandas das cooperativas. Eu tenho com a CNA também, tivemos com a Contag semana passada, com a FETRAF também tivemos semana passada. Então, estamos tendo reuniões com as entidades todas, né, para refinar os pleitos, sabendo que nem todos podem ser atendidos, claro. Mas eu não posso fazer um plano salvo da minha cabeça, dos meus colegas aqui, tem que ouvir todo mundo, né? Mas se eu tivesse hoje, repito, hein, gente, olha o que eu estou falando, se eu tivesse hoje, agora, nesse momento, tomar uma decisão e tivesse recurso limitado, eu apostaria em fazer um plano salvo para colocar capital de giro no campo. É, custeio, comercialização, né? Eu espero que a gente consiga recurso também para alavancar as linhas de investimento, né? Mas se eu tivesse, repito, hein, gente, a hipótese que eu estou falando aqui, tá? Eduardo, decida agora. Você tem um volume limitado de recursos, não vai ter nem o dinheiro do ano passado mais. Ave Maria. Aí eu focaria muito no capital de giro, no custeio e na comercialização. E deixaria o investimento em segundo plano. Mas estamos trabalhando porque, como setor rural, o que, que nós estamos falando para a economia? A economia sabe disso. É, o primeiro setor, o setor menos atingido pela crise, é o setor rural como um todo. Eu sei que tem gente sofrendo muito. O setor da cana-de-açúcar está numa crise muito grave. O setor de flores, dramático. O setor de leite, não tão dramático, mas também entrando no ciclo de baixa, é, das folhosas aí, borracha. Então, tem alguns segmentos sofrendo muito. Na média, estamos bem, porque a soja está muito bem, a soja é muito grande, puxa a média para cima. O café vai colher agora, começando a colher agora, está com preço bom, milho, então, produtos importantes que estão muito bem. É, mas a economia sabe disso, que o setor que pode alavancar a recuperação do Brasil é o setor agrícola, né? Então, sabendo disso, a gente quer também ter recursos para possibilitar investimentos também, mesmo que seja uma demanda mais baixa esse ano. Então, por isso que eu não posso dar certeza agora. Se eu tivesse um recurso limitado agora, eu focaria no capital de giro, no custeio. Mas nós estamos trabalhando com a economia, é, com o Banco Central, para ter recursos, sim, abundantes, para poder, ainda que não abundantes, como gostaríamos, ter recursos para alavancar investimentos, sim, retomar investimentos que a gente estava fazendo ano passado em armazenagem na propriedade rural, no plano ABC, que visa melhorar a resistência dos sistemas, aí, melhorar o solo, melhorar a soja para resistir mais à seca. É, os investimentos no setor de carnes, pô, estavam super alavancados, que estavam super animados, né? Setor de produção de carne de aves e carne suína especificamente, né? Muito investimento dos frigoríficos e nos investimentos associados dos produtores rurais. Então, tudo isso estava vindo muito bem. Com essa freada agora, pode se mexer. Mas nós estamos tentando garantir ainda, sim, recursos para investimento também no plano safra.
Mas um volume de recursos ainda não tem, então?
Não tem. Não tem, ô, Alessandra, desculpa eu te falar assim. Se tivesse, eu não poderia falar aqui. Tá? Mas eu estou sendo sincero, absolutamente sincero. Não temos esse volume de recurso ainda.
Agora, tá? Você falou, Eduardo, da questão dos juros caros. Então, nesse momento, não dá para pensar num plano safra com juros mais acessíveis?
Está na mesa isso, Alessandra. Está na mesa. É, muita gente, porque a Selic caiu muito, né? Deve cair mais, espero que caia mais, inclusive hoje, né? Hoje está o Copom
isso. Isso, previsão deve hoje é para 3,25, né?
É. E, na verdade, a previsão para o fim do ano é 2,75,
né? Isso mesmo.
Mas, de um lado, caiu a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Por outro lado, o dinheiro, o crédito, não só o rural, o crédito geral subiu no Brasil, ficou mais caro. Então, tem esse paradoxo aí. A Selic caiu, a taxa básica de juros caiu, quer dizer, o Estado se financia a um custo mais barato. Hoje, se o Tesouro for emitir um título, ele deve pagar próximo disso aí da Selic, uma taxa próxima a essa. Mas você vê, se é uma empresa, esquece do agro, uma empresa de outro setor, que não esteja bem, que não esteja mal, o setor de saúde que está trabalhando, se ela for atrás de crédito hoje, o crédito está mais caro do que estava. Então, na prática, o crédito ficou mais caro. É, mas a gente trabalha, nós estamos trabalhando com isso, está sobre a mesa. A questão de redução da taxa de juros está sobre a mesa, sim. Estamos trabalhando por isso também. É, as duas coisas, aumento de recurso e um pouco de redução de juros também.
Mas não dá para esperar grandes reduções, então? Ou alguma coisa próxima à taxa Selic?
Eu não posso adiantar agora, Alexandre, não posso. Nós estamos trabalhando para reduzi-la, sabe? Vale aquilo que eu falei ano passado. Eu falei em vários fóruns, não sei se eu falei para você isso, mas eu falei para vários fóruns isso. A gente fica aqui num dilema. E é bom que o público saiba disso. Um é a briga com os bancos. Os bancos têm que cobrar mais baixo para emprestar o dinheiro. Isso é uma briga paralela, chata, ruim de fazer. Mas a gente precisa dos bancos para o dinheiro chegar na ponta, né? O sistema bancário é, nesse sentido, é um aliado. Embora eu acho que cobre caro por isso, mas é um aliado. O dinheiro chega na ponta. Então, uma briga com eles para baixar o custo, que a gente chama de custos administrativos e tributários, um nome bonito que tenha. Uns chamam de spread, que o governo paga, outros chamam de equalização. Essa é uma briga. Mas, assim, deixando essa briga de lado, que ela continua sempre, eu fico num dilema. Deixa eu ver se aparece na imagem as minhas duas mãos. Então. Eu posso colocar isso dessa maneira. Ó. Eu tenho taxa de juros numa mão e o volume de recursos na outra. Se eu abaixar a taxa de juros, para o mesmo montante de recurso do Tesouro que eu consiga, eu necessariamente vou ter menos crédito rural na ponta. Mas eu sei que eu não posso trabalhar com a taxa de juros qualquer, porque o setor não pode pagar uma taxa de juros alta, é incompatível com a atividade. Então, o que a gente busca aqui? Oferecer o máximo dinheiro possível a uma taxa de juros compatível. Por exemplo, ano passado eu fiz uma coisa a contragosto e tivemos desgaste por isso. A gente aumentou as taxas de juros do plano de investimento. É a primeira vez que aconteceu isso. Puxa vida. O governo Bolsonaro entrou e vai mandar. Fomos obrigados a fazer isso. E, de fato, conseguimos aumentar os volumes de recursos para investimento. Aumentou até bastante. Mas o dinheiro acabou cedo. Nunca acabou tão cedo. Em fevereiro, praticamente, todas as linhas já estavam esgotadas. O setor estava animado. Isso é ótimo sinal. É ruim que tenha acabado o dinheiro, claro. Mas é ótimo sinal que tenha, que o pessoal teve esse apetite para investir. Né? Então, esse ano, de novo, mesmo dilema. Pô, a taxa de juros não estava tão baixa, mas o pessoal teve apetite para investir mesmo assim. Eu sei que ela não pode ficar nesse nível que está, mas eu preciso também oferecer recursos para os produtores. Esse dilema está sempre presente. Eu quero trabalhar com a taxa de juros baixa e quero trabalhar com volume de recursos elevado. Mas as coisas, uma coisa é incompatível com a outra. A não ser que eu consiga uma fortuna do Tesouro, né? O que vocês estão vendo aí não está tão fácil. Está todo mundo atrás, pô. É, eu estou rindo aqui, né? Mas é de lascar, né?
Sim, sim, é verdade.
No momento está muito ruim, né?
É.
O momento está muito ruim. Nós vamos carregar uma dívida para frente aí muito grande, muito grande. O Tesouro está estimando em 600 bilhões. Nós vamos chegar numa relação da dívida com o PIB muito alta. E isso, a gente às vezes se distancia um pouco disso, mas isso está muito presente na agricultura brasileira. Assim, se o Brasil deve muito em relação ao seu PIB, isso indica que o nosso país é um país mais arriscado. Você vê que todas as agências de rating diminuíram o nosso rating, pioraram o nosso rating por causa disso. Então, isso quer dizer que amanhã o dinheiro fica mais caro para nós. Entendeu?
É um dilema, né?
É de lascar, gente. Olha, eu estou no governo há muito tempo e eu nunca tinha sido secretário. Eu tinha negociado com a economia como eu negocio hoje. Eu vejo lá, as pessoas não são especialistas em agricultura, mas entendem exatamente o que está acontecendo. Nós temos interlocutores de bom nível, alto nível. Eles entendem o que está acontecendo, as pessoas querem ajudar e fica nisso, né? Vou usar uma expressão aí, como é ou no prego ou na ferradura. Ou no prego ou na ferradura.
No final das contas, assim, o cobertor é curto, né?
É, mas nós estamos mal, eu não sou pessimista de jeito nenhum. A gente está aí, eu tive ontem uma reunião com o pessoal do fertilizante, as vendas estão bem, né? Setores importantes da agricultura brasileira estão bem. O pessoal sabe, na média, a soja está muito bem. O arroz esse ano, o ano passado foi um ano ruim. Esse ano estamos colhendo bem, o preço aumentou. Né? O café está começando a colheita agora, o preço está bem. Espero que o pessoal comercialize a sua safra com responsabilidade para apertar os bons preços. O próprio milho, mesmo com a queda de preço que teve recente, continua bem. As carnes, um pouco mais de dúvida, mas o mercado interno meio sofrendo com a recessão, mas exportando muito, quem sabe a exportação não compense essa recessão no mercado interno. Então, assim, em geral, o setor não está mal, em geral, tá, gente? Respeito quem está sofrendo. Falei ali atrás, agora nominei alguns setores que estavam muito mal. Mas eu sou otimista, vamos ter um plano safra, sim, espero que seja muito bom, estamos trabalhando para isso, e vamos ter dinheiro privado de fora para o plano safra, o dinheiro vai voltar. Os bancos estão refluídos, mas o banco, no fim do dia, ele tem que mostrar resultado, ele tem que dar lucro. Ele vai ter que emprestar o dinheiro para alguém, né? Para quem que vai emprestar? Hoje, na atividade econômica que está menos arriscada, a agricultura está entre uma das menos arriscadas, o dinheiro vai voltar. Eu sou otimista nesse sentido. Daqui as coisas vão se assentando, amanhã o banco vai ver, pô, as cooperativas, os partidos estão muito bem, pô, não estão quebrando, não tem risco, porque eu não empresto para elas. Esse dinheiro vai acabar voltando para o sistema. Seja o dinheiro do Plano Safra, que eu repito, espero que seja um Plano Safra bom de novo, seja o dinheiro privado, que a gente precisa disso. O Plano Safra nunca foi suficiente para todo mundo. A gente espera que o setor privado volte a colocar dinheiro no setor e eu estou convicto que a normalidade vai se restabelecer.
Agora, Eduardo, qual que é a expectativa de vocês aí no Ministério com relação à MP do Agro, que agora é a Lei 13.986, né? Ela vinha justamente nesse sentido para facilitar o acesso ao crédito e tentar buscar um crédito mais barato aí, principalmente para aqueles produtores organizados, aqueles que têm uma contabilidade boa. Vai dar para ser esse ano? Vai dar para acontecer isso esse ano? Ou em função da pandemia essa situação vai ficar para a próxima safra?
Não dá, já está acontecendo, Alexandre, já está acontecendo. Não na escala que eu te gostaria. Mas eu já vejo assim, o pessoal já usando a nova CPR, a CPR que ela ganhou as características novas, né? Em termos de registro, em termos de garantias, já usando a nova CPR. Eu já vi aqui, hoje de manhã eu recebi gente aqui na minha sala, que não está tão comum hoje, né, receber gente, com usos alternativos para o fundo de aval solidário, né? Então, já tem gente trabalhando, bastante gente até, e a gente sabe de todo mundo, né? A gente sabe de alguns, trabalhando nas bases que essa lei criou. Isso nos deixa muito felizes. É claro que, como os bancos refluíram, o dinheiro ficou mais caro, não vai ser no mesmo ritmo. Mas está indo, ela está sendo útil já está sendo útil. Os mecanismos aprovados, criados naquela lei, já estão se mostrando úteis nesse momento.
Muito bem. Eduardo, eu tinha combinado com você da gente falar sobre as decisões do Conselho Monetário Nacional. Mas tá. Eu tenho algumas perguntas de internautas aqui que eu julgo ser mais importante. A gente vamos ocupar esse tempo respondendo aos internautas, pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá.
Vou anotar aqui.
Bom, tem a pergunta do Genival Fernandes, ele é de Primavera do Leste. Haverá possibilidade de isenção da alíquota do IOF 0,38% para operações de crédito rural para a próxima safra?
Olha, a operação de crédito rural feita dentro do... Se a operação de crédito rural feita no manual de crédito rural oficial, é isenta, né, seu Genival? Agora, outras isenções, até... Bom, é interessante você ter tocado nisso. A gente tem uma pauta grande com a economia aqui sobre isenções tributárias, né? Isenção de PIS e COFINS em alguns segmentos. A economia deixou isso tudo em stand-by por causa da reforma tributária que está vindo. Mas a isenção do IOF nas operações de crédito rural, dentro do crédito rural, elas são isentas. Agora, as outras isenções e outras operações, infelizmente, nesse momento, eu acho difícil.
No caso, quando o produtor faz, por exemplo, um misto aí de financiamento...
Uma operação por fora do crédito oficial... Nessa operação de fora, infelizmente, incide esse imposto aí, que é um imposto ruim, né? Ele incide, infelizmente. Não vejo chance de tirar ele agora, não.
Muito bem. O Carlos Roberto Dantas, de Paraúna. Na minha região, as agências, como o Banco do Brasil, estão impondo mais uma regra para liberação de custeio para a safra 2021, que é a hipoteca além do aval e a garantia de grãos. E os produtores não têm patrimônio para hipotecar. Esses produtores não terão acesso ao custeio?
Não, seu Carlos, como eu falei ali atrás, é o seguinte, o crédito rural, o governo obriga o banco a aplicar, mas o banco corre um risco. Se ele tiver um default, ele tem que se haver com o sistema financeiro todo, né? com a fiscalização, com o Banco Central. Então, ele vai se revestir de garantias. Isso é dureza, mas ele se reveste de garantias. Eu falo com o Banco Brasil, se não todo dia, quase todo dia. E a ministra fala... Toda semana. Eles não garantiram que não mudaram as práticas, entendeu? Olha, o que eu exigia penhor, eu continuo exigindo penhor. O que eu exigia hipoteca, eu continuo exigindo hipoteca. Então, o que nos chega aqui é que eles não mudaram a prática. Mas um fato é o banco não empresta em garantia. Isso é um fato da vida. Ninguém empresta, nem banco nem ninguém, né? Empresta dinheiro sem garantia. Mas, inclusive, o Alexander me lembrou aqui agora da MP, que aprovamos no ano passado, lá criou o Fundo de Aval Solidário. Aquele fundo foi criado um pouco para, não é uma resposta definitiva, mas para ajudar nessa questão da garantia, para uma nova forma de garantia. E a outra garantia, aí você vai ter que gastar, infelizmente, como é a primeira vez, vai gastar energia com isso, mas é aquela coisa que a gente criou, a cédula imobiliária rural, que o produtor pode fracionar a sua propriedade e afetar apenas parte do seu patrimônio, parte dela para dar como garantia. Era muito comum dar uma hipoteca de uma área grande para garantir uma operação pequena. Né? Então, agora, essa lei aí aprovada, esse ano, na verdade, ela foi aprovada, ela permite isso. Ele fraciona a propriedade, sem precisar de registrar, fazer nova matrícula em cartório, nada disso. Emite uma cédula imobiliária, que é um título, na verdade, e dá como garantia. É uma garantia real, hipotecária, mas só de um pedaço da propriedade dele. Mas, desculpa, doutor Carlos Roberto, de Paraúna, eu tenho uns amigos de Paraúna. Infelizmente, é dureza. O empréstimo pressupõe garantia, né?
Tem que ter, né? No final das contas. A Ana Mota, ela é lá de Dom Eliseu, Eduardo. Ela pergunta o seguinte: quem tem financiamento para investimentos rurais com taxas que foram fixadas 2015, 16, 17, 18, em 8,25, 7,65, 6,5, 5,29... Em uma realidade de Selic totalmente diferente do atual cenário, o que fazer? Essas taxas para efeito de cobrança vão permanecer nesses patamares ou pode ter uma renegociação aí?
Não, é Ana Mota. É, a senhora, isso aí é uma coisa que chegou muito para mim aqui, viu, a senhora Ana Mota? Uma pergunta desse tipo que eu respondo muito aqui, formalmente até. É uma coisa, eu entendo perfeitamente o que a senhora está falando, porque eu tenho vários conhecidos nessa situação, fizeram financiamentos altos lá atrás, mas a taxa de juros fixa foi considerada uma conquista do setor. Entendeu? Lá atrás, a senhora deve se lembrar disso, lá atrás era taxa de juros variável, e muita gente se enterrou com isso, a inflação elevada. Pegava um, pagava 10, né? Então, essa taxa fixa já existe há vários e vários anos, foi considerada uma conquista. E ela foi muito bem aceita quando os juros eram. Eles não caíam. O fato é que nos últimos anos os juros caíram. Então, quem tomou taxa lá atrás hoje paga um juro mais alto que pega hoje. Mas esse é o problema da taxa fixa. Ela é para o bem e para o mal. E olha que interessante. A gente, e nem foi na minha gestão aqui, foram gestões anteriores, oferecemos aqui, e foi interessante isso mesmo, viu? É, taxa de juros variáveis de novo. E elas se mostraram no momento seguinte, depois, né? A gente ofereceu lá no começo do ano safra, em junho, há 2 anos atrás. E você foi fazer a avaliação final, quem pegou aquilo variável, correndo o risco de ser variável, pagou muito menos. Mas a gente foi ver na prática, ninguém pegou. Ninguém pegou. Então, o produtor rural tem medo da taxa variável. Então, o fato é que a taxa fixa tem esse problema. Ela, como o juro caiu, ela ficou cara. Agora a senhora tem acesso a um recurso mais barato. Se a senhora tiver acesso a um recurso novo, a senhora pode tentar fazer uma operação e negociar com o próprio banco. Não é fácil ter uma operação nova, ainda mais se for investimento. Aí não é fácil fazer essa operação, não. O mata-mata investimento não tem jeito. Mas, infelizmente, é isso. A taxa fixa, ela é fixa para o bem e para o mal, né?
Muito bem, tem mais uma pergunta do próprio Genival, lá de Primavera do Leste. Ele quer saber se haverá alterações nos valores máximos para custeio e estocagem por CPF, hoje de 3 milhões e 4 milhões e meio,
4,5.
respectivamente.
Olha, senhor Genival, para custeio não estamos avaliando nesse momento. Para armazenagem pode ser. E já explico por quê. É, armazenagem, eu vou gastar um tempinho aqui, tá,
Não tem
senhor
problema.
Genival e senhor Alexandre. Para armazenar, é o seguinte: armazenagem é um recurso. Eu vou falar de maneira bem crua assim. O recurso que o banco quer emprestar, ele gosta, porque o produto garante, o valor é mais alto, é curto prazo. Então a gente estava até, assim, se o mundo estivesse caminhando bem, como estava. A gente ia até tentar tirar essa coisa do Plano Safra para poder irrigar mais as linhas de custeio e de investimento mesmo, né? Agora mudou tudo. Como o dinheiro sumiu da praça, vamos continuar financiando a armazenagem aí. E pode ser que para armazenagem a gente aumente um pouco, sim. Pode ser. Mas o custeio não está na pauta, viu? Infelizmente, nesse caso de apertou curto, a minha. Aí sim eu falo com convicção, viu, senhor Genival? Eu sei que tem gente que compra um pouco maior, 3 milhões, não é nenhum milionário, sei disso. Eu sei que não é um cara, que não é um cara, né? Mas a gente, eu prefiro assim, é outro dilema, viu, Alexandre? Eu prefiro alcançar mais gente, mais produtores, do que ainda aumentar os limites. Porque aumentar o limite, fatalmente, eu estaria concentrando no crédito em menos gente. E se eu pego nos dados do Plano Safra, dos dados dos anos passados, muito pouca gente pega nos limites mais altos. A grande maioria pega menos de 100 mil. Então, a gente vai fazer o máximo possível para baixar juro, para aumentar a base, mas eu não penso em mexer nos limites agora, viu? Talvez de comercialização, mas de custeio não. Nem de Pronaf, nem de Pronamp e nem dos demais produtores, senhor Genival. Eu sei que talvez seja o seu caso, o caso de algum conhecido senhor. Mas é difícil isso, porque eu vou concentrar o. Eu vou, ao fim das contas. E o banco gosta desse cliente, que ele pega mais, né? E acaba que fica mais barato para o banco. Mas é uma coisa. É uma decisão difícil de tomar isso aqui. Se a gente tivesse num ano mais fácil, quem sabe? Mas esse ano não vai dar.
Muito bem. O Paulo Dantas, de Paulínia, ele quer saber como estão as negociações para apoio ao setor sucroenergético. Por que que não saiu até agora?
Olha, Paulo, isso aí de lascar, porque eu tive uma videoconferência longa sobre isso. Ontem, com grande, muita gente do setor, pode ser que tenha saído, eu não sei. Pode ser, porque a ministra foi no Planalto sobre esse assunto. Hoje de manhã eu não consegui falar com ela ainda de manhã. Ela voltou, eu já tinha começado a entrevista aqui quando ela voltou. Pode ser que tenha saído. Olha, é difícil explicar por que que não saiu, porque eu mesmo me constranjo. Isso já tem. O que aconteceu com a minha câmera? Opa. Já tem mais de 40 dias que está em negociação. Nós participamos muito ativamente, nós aqui da Secretaria, tem gente muito boa aqui nesse setor. Né? O pessoal das Minas de Energia foi muito, muito mesmo. O ministro Almirante Bento lá, muito parceiro, viu? Muito mesmo. Acho que eu nunca vi um ministro daquele setor defender tanto o setor de etanol como esse defendeu. talvez reconhecimento mesmo da importância do etanol na matriz da cana de açúcar, né? Então tem, eu vou só adiantar aqui, talvez o seu Paulo já sabe, o que está sobre a mesa, a questão do PIS/COFINS, isenção ou prorrogação por mais, ou diferimento por mais tempo, o aumento da CID, né? Imposto de importação na gasolina. Em paralelo, um recurso, semelhante ao recurso que temos no Plano Safra, para financiar estocagem de etanol. Como o usineiro, como a usina não é produtor rural, não tem acesso ao Plano Safra. Então, é um recurso semelhante ao nosso Plano Safra aqui, para financiar a estocagem. Está tudo sobre a mesa, né? Eu vejo que a economia não tem simpatia pela isenção de PIS/COFINS, até para não abrir uma porteira, imagina. Mas a questão da CID está, sim, sendo considerada muito seriamente. A questão, o nível, tem uma coisa muito impopular. Eu sei que quem está me ouvindo aí não é o setor de etanol, pode até estar pensando nisso. Porque o presidente da República se dispôs com os governadores sobre esse assunto, né? Mas é um momento esse único. Eu aqui como secretário e dou subsídio para a ministra para ela decidir, né? E, ministra, olha, realmente aumentar imposto é muito ruim, né? Mas aumentar o imposto não seria um grande aumento. O impacto sobre o preço da gasolina no final não seria grande também. A gasolina caiu muito de preço. Não caiu tanto como caiu no mercado internacional, mas caiu de preço no mercado nacional. Então, eu fui um dos que recomendou que aumentasse a CID. Mas, seu Paulo, voltando à sua... Pode ser até que tenha sido resolvido hoje. Mas como eu estava aqui e ela voltou agora do Planalto, eu não sei. Vou sair daqui e vou falar com ela. Mas é um motivo até de vergonha para mim estar demorando tanto.
Pois é. Ô Eduardo, tem mais uma pergunta aqui do Glauco Bustamante. Ele quer saber da normativa que prorrogou os vencimentos para 15/8. E eu emendo a pergunta dele se o prazo não é muito curto.
Seu Glauco, é curto. E por que a gente fez isso? Por causa daquilo que eu falei no começo. Como o dinheiro é o só, se o dinheiro ficasse muito tempo, eu posso ter problema de fluxo no próximo plano safra. Pode ser que para alguns segmentos a gente reveja essa data. Mas assim, se eu pensar num plano safra, pensando bem macro, tá, gente? No grande, isso aí dá uns 70 bilhões, viu, gente? É muito dinheiro. Se todo mundo não pagar e deixar, é 70 bi, aproximadamente, tá? É um número bem redondo isso aí, um pouco menos. Então, assim, se eu pensar no grande, o pessoal da soja, o pessoal do milho, o pessoal do feijão, do arroz, esse dinheiro poderia voltar e irrigar outros setores. Então, a gente pensou nisso também. Não invadir muito o plano safra que vem. Pode ser que para alguns segmentos a gente reveja essa data, pode ser sim. Mas eu não penso hoje, nós não estamos, eu, quem sou eu? Nós aqui do governo, nós estamos pensando em prorrogar isso para todos, não. Tá? Mas, de fato, para alguns segmentos pode ser que a gente reveja isso sim.
Muito bem. Bom, Eduardo, são as perguntas que chegaram até agora para a gente. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Só antes de encerrar, como eu falei que não ia tocar nisso, mas eu quero só que você faça um resumão para a gente das medidas do Conselho Monetário Nacional, como elas podem ajudar nesse momento.
As medidas... Olha, ali tem medidas muito específicas. Eu vou abrir aqui para pegar no elas aqui. Ali tem medidas muito específicas. Uma delas, por exemplo, que é o que o pessoal aplaudiu muito, mas permite o banco prorrogar as operações. Isso é desburocrático, vai ser fácil, mas vão prorrogar a operação com o valor que está hoje, com o valor de juro que está hoje. Como há a expectativa de que o juro caia, né, então não sei se vai ter muita adesão. Teve medida ali importante lá para o Rio Grande do Sul, para as localidades atingidas pela seca, né, para a questão do financiamento das cooperativas, foi criada uma linha lá, ela estava muito engessada, aí desengessou um pouco essa linha, né, que vai ocorrer principalmente as cooperativas do Rio Grande do Sul e algumas Santa Catarina também, dos lugares que tiveram o decreto de emergência decretado. Eliminamos algumas exigências burocráticas ali, sim. A questão do GTA, quando o cara comprava, usava isso para comprar bovino, eliminou, oh meu Deus, exigência de documento, eliminou a exigência de documento de arrendamento, eliminou algumas exigências burocráticas para poder, no sentido que deveria fazer sempre isso, né? Não só agora, para desburocratizar o crédito.
Agora, tá? só para entender uma medida, renovação simplificada do custeio agrícola e pecuário até 30 de junho. Por que tem primeiro, prazo, isso, Eduardo?
É por causa do plano safra, que ele acaba 30 de junho. Essa que eu achei, essa foi a medida talvez a maior de todas, mas essa, ele vai renovar, mas a taxa atual. Então, não sei se vai ter uma adesão tão grande assim. E a medida de junho é por isso, que o banco tem que cumprir a obrigação dele até essa data.
Tá.
Ele tem o sistema bancário todo. Então, essa é a data-chave para nós, 30 de junho. Por isso tem esse prazo. Mas a gente espera... Por isso também não me preocupou... Alexandre, esse não me preocupou tanto, essa pergunta sua. Por que que vai ter novo plano safra? E é uma expectativa geral, até minha aqui, mais ou menos, mesmo que caia pouco, caia mais, mas deve cair um pouco a taxa de juros, eu acredito que não vai ter grande corrida para essa prorrogação, entendeu?
É, né? Ele vai esperar para ver o que, que vai acontecer, né?
Então, assim, uma boa parte aqui, não que seja a conta, só a favor disso, gente. Claro, simplificar prorrogação é tudo que eu quero. Mas, como tem essa perspectiva agora de ter uma queda, não sei se vai ser grande ou pequena, repito, eu acho que não vai ter essa adesão tão grande assim.
Muito bem. Tá? Meu caro Eduardo, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar falando aqui com a gente, de estar respondendo aos internautas as dúvidas aqui. Enfim, é sempre bom poder ter essa interação e saber como é que estão os preparativos aí, principalmente para um ano tão complicado como esse, né, Eduardo? Obrigado.
Tá, gente, eu sei que eu respondi tudo o que vocês queriam que eu respondesse e estou sendo absolutamente sincero, tá, gente? Uma coisa ou outra, talvez eu até pudesse falar, mas eu até soubesse, mas eu não posso. Mas o grosso das perguntas, realmente, eu não tenho as respostas para dar aí nesse momento, tá? Estamos negociando, está em negociação isso. O esforço é grande para conseguir as duas coisas, dinheiro e juro, né? E estamos nesse momento de negociação aí, e por isso eu realmente não posso falar mais do que eu falei.
Tá bom, Eduardo, muito obrigado, viu? Um abraço para você, até a próxima.
Um abraço para todos, tá bom.
Está aí o Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, adiantando algumas coisas para a gente, algumas coisas importantes para serem analisadas. O próprio Eduardo disse que se tiver que definir entre dinheiro para apoiar e capital de juros, capital de renda, né? renda para o produtor, custeio, isso é prioridade. Os investimentos talvez não tenham recursos suficientes ou em volumes que o mercado gostaria, que a prioridade é principalmente melhorar o caixa e liberar aí recursos para custeio, principalmente nesse momento. Tem a questão dos juros, ele disse que não dá para baixar muito os atuais patamares de juros, mas está se trabalhando para isso, porque existe uma compensação aí em termos de volume a ser disponibilizado com juros mais baixos. Ele falou também da possibilidade de antecipação aí do anúncio. O anúncio deve ser antecipado para o início de julho, primeira quinzena de julho, do Plano Safra. No entanto, não deu a entender que não dá para criar grandes expectativas com esse Plano Safra, não. Mas, enfim, a gente precisa aí, esperar pelas informações. Afinal de contas, existe aí uma pretensão da ministra de ampliar o subsídio para os seguros para melhorar aí a participação de todos ou de boa parte aí dos produtores no acesso ao seguro e, principalmente, melhorar também o volume de recursos que vão ajudar no subsídio aí ao crédito rural e também reduzir os juros controlados, aí, que é uma missão mais difícil, segundo pontuou aí para a gente o Eduardo Sampaio. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.